E vamos ao assunto, é política, com o Thiago Valenciano. Meu caro Thiago, nós vamos falar de Maringá. Maringá é a líder no ranking da Marcoplan como a melhor cidade para se viver. Inclusive, essa conversa que eu estou tendo com o Thiago aqui, ó, quer dar uma olhadinha nela, quer fazer comentário, quer participar desse papo, vai lá no facebook.com/radiocbnmaringá. Você vai ver eu aqui, o Thiago, conversando. Então, Maringá é a melhor cidade para se viver. E você gosta de viver em Maringá? O que que nessa vida maringaense te preocupa, meu caro?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Viver em Maringá é muito bom, né? As pessoas gostam, foi criado um orgulho para viver aqui no município de Maringá, e esse orgulho de ser maringaense, de estar maringaense e de ser um maringaense feliz, ele vem acontecendo desde as primeiras gestões da virada do século XXI. É uma marca, uma espécie de marca que foi impressa pelo o governo ainda do prefeito Silvio Barros, que começou a perseguir a toda custa os rankings nacionais para que o município entrasse nesses rankings em que a gente tivesse um orgulho de viver aqui em Maringá. Acontece que Maringá ainda continua sustentando nesse ranking da Macroplan como a melhor cidade do Brasil para se viver. São 100 municípios que concentram 40% da população brasileira. Quer dizer, praticamente metade da população brasileira vai estar em uma faixa de 150 municípios, 200 no máximo. Uhum. E o restante dispersa pelo interior. E dessas 100 maiores cidades, Maringá ganhou mais uma vez esse prêmio de melhor cidade para se viver. Foram considerados os índices de saneamento, de meio ambiente, ou seja, de qualidade de vida, de sustentabilidade, do Silvio aqui na rádio, e também a questão da educação e segurança. Maringá hoje está em quinto lugar na educação, terceiro lugar em saneamento, e não aparece entre as primeiras colocadas na questão segurança. Ainda faltam alguns detalhes para que a cidade possa elevar esse ranking. Mas, na média, Maringá ocupa muito bem essa colocação de primeiro lugar, e, de fato, a cidade se consolidou como um polo de educação regional. Grandes faculdades estão em Maringá. Hoje nós já temos duas universidades, uma pública e uma privada. Temos várias e várias entidades de classe da questão educacional. Então, o aspecto educacional consolidou Maringá como melhor cidade do Brasil para se viver, pelo menos é isso que eu penso. E também em relação à questão do saneamento básico, foi apontado na matéria da revista Exame, que trouxe esses dados da Macroplan, que Maringá tem 100% da rede coberta por esgoto. Na verdade, não. Nós ainda temos o distrito de Iguatemi, ainda que não está coberto pelo esgoto. É uma demanda antiga, um problema que a gente já trouxe aqui no assunto é política e precisa ser resolvido. Então, no aspecto cidade, Maringá muito bem acabou ganhando essa primeira colocação. E ainda falta, a gente sabe que falta muita coisa. E a preocupação que acontece a cada eleição em relação a Maringá é que o nível vai subindo, o nível da régua de exigência do maringaense, ele vai se elevando.
É aquela história, Thiago, de ser líder não é fácil, né? Ser líder você tem que começar primeiro a pensar que se você quer se manter, se auto-superar, a todo momento, quer dizer, você não tem que mirar em ninguém para ser melhor que ele, é você melhor que você mesmo, né?
Exatamente, você não tem ninguém na frente, só tem na dianteira. Então, você tem que olhar para frente e o nível vai melhorando. Por isso que às vezes a gente faz algumas cobranças, exigências, pedidos, faz algum tipo de contextualização diferente em relação à política local por conta disso, porque certo. De fato, Maringá lidera. Outro detalhe que saiu ontem, uma publicação chamada Multicidades da Frente Nacional dos Prefeitos, coloca a Câmara de Maringá também como a terceira mais econômica do país. Entre as maiores câmaras. Esse é um detalhe interessantíssimo também, porque tem muita gente que critica, a gente já levantou esse debate aqui no assunto da política, inclusive com o Reginaldo, de que Maringá poderia ter mais vereadores, porque mais vereadores não significa necessariamente mais gastos, exato, mas sim controlar a quantidade de despesas que a Câmara tem executado ao longo do seu ano corrente. Então você pode aumentar vereadores, reduzindo assessor, balanceando, reduz gastos daqui, corta de lá, ainda que a Câmara seja a terceira mais econômica. E deve caminhar, Gilson, pelo andar da carruagem, para ser uma das mais econômicas tranquilamente. Então, em relação ao Poder Executivo e Legislativo, no aspecto economia, Maringá está muito bem. No aspecto transparência, a gente vive cobrando, pedindo. A legislatura passada, inclusive, foi uma das legislaturas que teve como marca, pelo menos a meu ver, a quantidade máxima de leis aprovadas, colocando listas e dados no portal da transparência da prefeitura. Pode pegar aí, Gilson, dar uma olhada, que pelo menos 15 leis foram aprovadas nesse sentido, para aumentar ainda mais a transparência. Então, quer dizer, as cobranças elas vão aumentando, elas vão acontecendo cada vez mais, a exigência e o nível dos vereadores vai ser cada vez mais cobrado pela população, públicos também serão mais cobrados, e isso é normal para quem está em primeiro lugar.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e amanhã tem mais o assunto é política.
Obrigado, Gil. E amanhã a gente vai voltar com um detalhe interessante. Análise do desempenho dos deputados federais aqui de Maringá e região no ranking dos políticos. Essa é uma pauta que eu considero importante e, como eu já disse aqui outras vezes, a gente esquece muito os deputados e eles são quem faz as coisas andar no país. Pasmem você.
Exatamente. Maringá também é um pouco disso, a gente não pode esquecer, por causa de representação e também por articulação política. Maringá não cresce só, claro, tem economia, tem as pessoas. 70% da cidade é obra das pessoas, do empenho, do planejamento. Mas também tem representação. A gente fala sobre isso amanhã.